Abrindo a partir de agora, o programa Tá na Pauta, começando. Bom dia para você, obrigada pela audiência, pela companhia, pela preferência. Nós falamos em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed, já com live no Facebook, então se você gosta, se você tá com a gente, pode vir junto, viu? facebook.com/redetuarádio, já tá valendo. As pessoas que participam conosco de forma recorrente aqui, Rosângela Magalhães, ela que é a titular do programa junto comigo. Oi, Rô, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Beverly, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Rose, bom dia. É dia de sol, né? Hoje tem sol, não tá cinzento, não tá... Enfim, vamos em frente.
Acabou a quarta-feira de cinza.
Acabou a quarta-feira de cinza.
Acabou a quarta-feira de cinza.
Literalmente, né? Não, mas a gente precisava molhar a terrinha também, né?
Um abraço e um bom dia também a Rose Brogliato, bom dia, jornalista, presente nas quintas-feiras conosco.
Bom dia, Beverly. Bom dia, Rosângela e todos os ouvintes aqui da rádio. É muito bom, às vezes a gente encontra, né, pessoas que ouviram a gente. Como é significativo isto? Já comecei o dia incomodando aqui com o celular.
Acontece. Não, ninguém nem ouviu.
Coisa de correrias.
São os bastidores, né? Yeah. Eu também, de vez em quando, me acontece
nessa
isso.
Nessa última quinta-feira de fevereiro, esse mês curtinho, né? Mas as contas continuam as mesmas, mas o mês é bem curtinho. E semana que vem, dizem que em março começa o ano, acho que este ano começou antes, mas vamos lá, né? Temos um ano pela frente com muitos desafios.
Verdade. O mês de fevereiro é curtinho, o salário é curtinho, mas as contas são grandinhas,
grandinhas,
né? São grandinhas, sempre.
São grandinhas para todo mundo.
Olha, entre os assuntos do Tá na Pauta de hoje, a gente colocou aqui temas mais macros, mas cada tema tem um assunto embutido ali que a gente pega como gancho, entre eles a insegurança e violência na cidade, a política e as decisões em Caxias do Sul. Quem você é de verdade? Você sabe quem você é de verdade? Em que momento você se revela? O que fazer com o dinheiro e comportamento para viver mais? São os temas macro que a gente vai usar aqui para conversar um pouquinho com o Tá na Pauta de hoje. Vocês gostariam de começar por algum deles, por favor?
Olha, se vocês me permitem, esse assunto aqui a gente colocou, né, várias vezes para discutir, a gente não consegue falar. Eu acho super interessante quando a gente se depara com essa coisa de quem a gente é de verdade, né?
Tu sabe quem tu é de verdade?
Eu me pergunto todos os dias. A gente se surpreende todos os dias, né, Rose? Mas um dos pontos também que eu sempre me falaram, e realmente eu já tive essa experiência, que se você quiser conhecer alguém, é só viajar com essa pessoa.
É.
Passa ali 10, 15 dias de férias, tu vai ver essa pessoa da forma como nós somos, literalmente. E bate também com essa coisa de que quando a gente é contrariado, quando a gente está irritado, que dizem que nessas horas a gente fala sem pensar, mas não é tão sem pensar assim, né? Lá no nosso porão tem coisas depositadas ainda. Também é uma forma da gente se mostrar da nossa verdadeira forma. Mas também são caminhos que nos fazem a pensar que realmente nós temos um eu e talvez nem a gente mesmo conheça.
Você se conhece, Rose, a ponto de responder quem você é de verdade?
Não me conheço. Eu também acredito que seja uma descoberta cotidiana. E a gente sabe que dentro da gente moram dois lobos, né? E aí um que é aquele dos instintos primitivos que se tem enquanto um ser também, de certa forma, animal. E o outro é aquele que racional, né, que pensa, que avalia situações. Conviver com outras pessoas, estar em sociedade, significa controlar um pouco o lado que a gente tem mais agressivo. E realmente, em alguns momentos de conflito, esse lado salta. E hoje que estamos vendo um contexto tão cheio, tão repleto de conflitos, como é importante a gente superar isso, realmente pensar como resolver os conflitos sem deixar que esses instintos mais profundos, né, venham à tona e perturbem as relações sociais.
Aliás, vamos perguntar para os ouvintes. Enquanto a gente vai conversando aqui, o ouvinte fica desafiado à seguinte pergunta, né? O que você acha que é necessário para revelar quem nós somos? É ser contrariado? É ir para uma viagem? É ficar num confinamento? É o caso do Big Brother Brasil? É dar o poder? Tem aquela máxima, né? Quer ver quem alguém é? Dá o poder para essa pessoa. A gente vai ver quem essa pessoa é. O que você acha que faz alguém se revelar? É o poder? É uma viagem, é um confinamento, é uma contrariação, pode participar pelo 999530616. A live já está ao vivo no Facebook, então facebook.com/RedeTuaRádio, você pode ir lá e além de assistir o vídeo, né, assistir o programa, você pode interagir e comentar com a gente ali, ou por telefone também, 3220-9400. Você ia falar, Rô?
Não, eu estava pensando agora nessas variáveis, nesses vários caminhos que a gente tem de demonstrar não só o nosso eu, mas eu acho que o nosso eu é um e o nosso caráter é outro, que também são coisas distintas que a gente se depara no cotidiano. Mas nesses últimos anos que as redes sociais têm demonstrado pessoas sendo contrariadas, como as pessoas estão saindo, né, da sua zona de conforto, mostrando justamente isso, Beverly, que o Fabiano de Abreu, que é o jornalista, que acho que te inspirou a sugerir essa pauta, o jornalista e filósofo, ele tem esse texto que fala que quando a pessoa é contrariada, ela mostra o que realmente ela é. Como a gente viu isso na política, por exemplo, né? Num momento em que um era A e outro era B, aí as redes sociais tiveram aquela enxurrada e realmente, nas famílias, lembro que a gente falava grupos de famílias que se desmantelaram em função de que, nossa, a minha tia é Lula, meu Deus do céu. Aí o outro, meu Deus, o meu pai defende Bolsonaro. E aí as coisas vieram à tona. Por quê? Por causa da contrariedade. Eu estava analisando isso mesmo. Nos últimos anos, por que que todo mundo se tornou catedrático nas redes sociais defendendo A ou B? Porque foram contrariados. E realmente, eu acho que o Fabiano de Abreu está analisando de uma forma bem didática e clara isso, né, Rodrigo?
Ele fala em humildade intelectual, né? E isso tem a ver também com ouvir o outro. Uhum. E se colocar no lugar do outro, que diz que é o endereço mais difícil de ser alcançado, né? É o lugar do outro. E como é realmente complicado isto, especialmente se eu tenho minhas convicções. E muitas vezes nas redes sociais acaba sendo mais fácil um xingamento ou uma desistência de conversa do que a argumentação. Acredito que a argumentação tenha que ser realmente uma base de relacionamento, onde eu vou defender as minhas ideias sem necessariamente atacar as suas, mas também tentando entender o seu lado. Uhum. Claro, com quem estiver disposto ao diálogo. Há muitas pessoas que colocam seu posicionamento na rede que não é propício ao diálogo.
Eu estava vendo essa semana, se vocês me permitem colocar mais um argumento nessa discussão. Essa semana foi semana de eliminação no Big Brother Brasil. Quem foi eliminada foi a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Ela é uma das famosas influenciadoras que entrou nesse projeto de reality show com 8 milhões de seguidores. Ou seja, ela já entrou muito famosa, né? E ela saiu porque...
Aquela de cabelo preto, comprido?
Isso. Tem várias de cabelo preto, comprido lá, Rô. Mas, enfim, é uma delas, né?
É uma que marcou na entrada ali.
Ela, na verdade, ela saiu da casa, e todo mundo sabe, né, que o primeiro programa que eles vão depois de sair do reality show é no Mais Você, Ana Maria Braga, enfim. E ela mostraram cenas dela fazendo coisas, por exemplo, de tentar beijar alguém numa festa, discussões, brigas, e ela colocou a culpa daquela atitude no álcool. Ela disse, essa não sou eu. Eu vou ter que procurar um psicólogo, porque quando eu bebo, eu faço isso. E eu fiquei me perguntando, nossa, será que as pessoas... Sim, a gente sabe que o álcool altera, né, comportamento, mas será que muda quem a gente é? O álcool muda quem você é? Ou você só faz coisas que você se liberou para fazer, já era quem você é? Essa é a grande pergunta, né, porque...
Assim como as redes sociais, não mudaram as pessoas, nem elas revelaram. Elas revelaram. Passaram a revelar de forma mais aberta algumas coisas. Tem uma amiga que está ouvindo o programa e colocou aqui um comentário, essa questão de como resolver os conflitos internos. Então, nós temos os conflitos externos no relacionamento com as outras pessoas e tem muita gente que tem conflitos internos também. E como resolver, né? Eu queria mandar um abraço para Simone Rami, que está ouvindo. E nós temos, né, vários profissionais que cuidam dessas questões, como psicólogos, terapeutas. Tem também a possibilidade de meditação, que é aquela parada de reflexão que acho que ajuda muito as pessoas a resolverem seus conflitos. E, claro, buscar, né, coisas que te fazem bem, leituras, aprofundar as questões culturais.
Mas será que as pessoas
isso
se importam
tudo pode ajudar a resolver os conflitos internos?
Rose, assim, tô falando de conflitos internos, mas, por exemplo, será que as pessoas se importam? No caso da tua amiga, sim, pronto, ela manifestou. Mas, assim, no geral, será que as pessoas realmente, porque você faz algo e você acha que tá certo? E que aquele é o certo e que aquela postura é a correta, adequada mesmo? Porque nem todo mundo tem lá uma câmera vigiando para depois a gente ver as imagens e se rever, né? Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Porque a gente fica, assim, em algumas situações, envergonhado do que fez, né?
Acho que toda pessoa já pensou em algum momento isso na vida, né? Olha o que eu fiz, olha como eu agi. Mas tem realmente quem tem uma autoestima ou um ego tão elevado que não consegue ter essa humildade intelectual de tentar avaliar os seus posicionamentos. Nessa questão do relacionamento social, tem um tema que eu gosto muito de pesquisar e de me aprofundar, que é a comunicação não violenta, que é como a gente pode expor as nossas ideias e buscar aquilo que a gente deseja sem necessariamente o confronto. Essa é uma questão que merece que a gente se aprofunde, né? Ela tem três pilares, digamos assim. O primeiro deles é a observação dos fatos. Quando eu tenho um conflito, quando eu tenho uma briga, quando eu tenho algum ponto polêmico que ocorreu, observar esses fatos de forma desapaixonada. O que realmente está acontecendo, né? O outro pilar é a gente identificar que sentimentos a gente tem em relação àquilo, de forma bem honesta. Eu estou me sentindo magoado, sempre sabendo que os sentimentos, eles partem da gente e não da outra pessoa. É eu que me magoo, é eu que sinto angústia, é eu que me sinto em conflito, que isto é provocado por uma questão externa, mas não é um sentimento da outra pessoa, é o meu sentimento, né? Também reconhecer e assumir os sentimentos e pedir para as outras pessoas claramente o que a gente deseja. Porque às vezes a gente briga e não fala claramente. Vou dar um exemplinho prático aqui, bem prático. Há um casal, né? De repente a esposa está chateada ou o marido está chateado porque a esposa sai muito. Vamos inverter para não ficar dentro de um espectro machista. O marido está chateado porque a esposa sai muito. Aí ele pode brigar, esbravejar ou ele pode dizer claramente dentro desses pilares, né? Avaliar a situação, por que isso está ocorrendo, avaliar o seu sentimento e colocar claramente, eu estou me sentindo sozinho e fazer o pedido, gostaria que você ficasse mais em casa. Às vezes, um exemplo bobinho, mas às vezes, muitas vezes, não se chega a essa clareza. E aí cada um fica defendendo sua posição sem colocar claramente os seus sentimentos e o que deseja. Mas essa é uma evolução muito grande. Eu mesma não consigo fazer isso.
Eu ia dizer
isso.
Que você está falando de uma pessoa quase tenho perfeita.
Tenho que todos
consegue,
os dias
né,
me policiar. Eu tenho me policiado, estava até falando hoje, como é fácil entrar em conflito.
Nossa!
Como é fácil entrar em conflito e como a gente fica, de certa forma, desequilibrado. Acordei, olhei o celular e li. Enquanto você estava dormindo, 500 novos casos de coronavírus. Quase que no Brasil a instabilidade na democracia.
Meu Deus.
Mas como eu vou manter o meu equilíbrio diante disso? Acho que é a questão de pensar. Aí eu vou escrever um e-mail para alguém que reclamou de alguma coisa, aí eu leio. Será que eu estou sendo claro com essa pessoa? O que, que eu estou gerando nas outras pessoas com isso? É um aprendizado diário bem difícil.
É, o fato da gente ser contrariada, quando tu te sente contrariada, tu tem vontade de mostrar o teu eu? Tu dá aquela pensada respeitando um desses pilares? Tu consegue assimilar e raciocinar em questão de milésimos de segundo?
É interessante essa pergunta.
A risadinha dela foi bem boa.
eu refleti muito sobre esse tema quando eu propus ele já alguns dias atrás.
Eu achei bárbaro esse tema. É. Tanto que outro disse, Beverly, vamos falar desse tema que a gente não conseguiu, não deu tempo.
Ela insistiu, de fato. Eu já teria até passado pra frente,
não,
né?
É
porque
é
os assuntos se repetem. E eu refleti sobre isso, Rui, e a conclusão que eu cheguei, é que está, por exemplo, em mim, é como eu acredito que eu sou, isso não quer dizer que isso seja real, né? Porque às vezes a gente acha que é assim ou é assado, mas os outros nos veem diferentes, né?
A expectativa
né?
Mas, e a realidade.
Exatamente, fica cara a crachá, né? A minha forma de ver essa situação comigo mesma é a seguinte, normalmente eu manifesto, meu rosto reage. Quando eu sou contrariada, minha expressão facial reage. Ninguém gosta, eu acho que, eu falo por mim, né? Não gosto de ser contrariada. Porém, imediatamente, eu sempre faço o exercício que me é típico de, será que a pessoa está dizendo por quê? Vamos tentar analisar. Então, é da minha personalidade sempre tentar entender o porquê o outro está dizendo antes de reagir. Então, minha cara reage minha cara demonstra, mas internamente eu já começo a elaborar e normalmente eu acabo dizendo para as pessoas de uma forma um pouco mais ponderada, mas internamente é um conflito, eu tenho que segurar.
Fazer uma coisa muito difícil.
É. Aí tem um outro lado disso, que é grande parte das doenças que existem hoje é devido à agressividade
não posta para fora. É isso aí.
As pessoas, às vezes, precisam ser submissas, precisam se controlar, e esse controle excessivo também ele pode gerar uma outra consequência. E é importante aprender a canalizar essa agressividade para alguma outra coisa que não seja atacar os seus companheiros de vida, digamos assim.
É verdade.
As suas companhias de vida, as outras pessoas com que você convive. É importante aprender como eu vou utilizar essa agressividade que faz parte também do ser humano para fazer alguma coisa boa. Canalizar isso para alguma coisa, né? Aí tem possibilidades como esporte, dança. Acho que teria outras possibilidades. Precisamos estudar melhor isso, né?
Agora, Rose, nem só essa raiva que a pessoa tem, esse instinto, né, de resposta. Porque tem pessoas muito introspectivas, tem pessoas muito tímidas que realmente elas não conseguem dizer não a ninguém, elas não conseguem se defender. E elas, tipo, às vezes, elas chegam até a ser humilhadas, mas pelo fato delas serem calmas, coesas e não conseguem reagir, elas vão engolindo. E essas pessoas estão se mutilando, porque o dia que elas estourarem, elas vão estourar de verdade. Esse também é um outro lado que a gente também precisa analisar e jogar na roda aí para que os ouvintes entendam e consigam também analisar. A pessoa muito quietinha, que vai engolindo, gente, a saúde dessa pessoa vai um dia responder.
E isso pode ser analisado também enquanto pessoa, enquanto um grupo social, uma sociedade, quando também vai aguentando uma série de coisas e a gente pensa como que não tem reação. Chega uma hora que a reação
vem.
Talvez fique muito violenta, né? Mas é importante, então, aprender a ter
Revolução
posição,
Francesa tá aí pra mostrar,
suas posições, né? Sem conflito, sem violência, né? De outras formas.
Agora, gurias e ouvintes, mais uma vez eu volto nessa coisa embutida da gente. Que quando o nosso jornalista, que o Fabiano de Abreu, fala, uma pessoa mostra quem é de verdade quando é contrariada, eu vi vir à tona sentimentos e realidades que até então estavam escondidos. Sempre existiu racismo, sempre existiu homofobia, sempre existiu machismo. Por que que agora, tudo bem, tá, Rô, tem as redes sociais que estão transparecendo isso, ok, mas sempre existiu. Na tua família sempre teve aquela pessoa que não aceita gay, que não aceita negro, que não aceita mulher desquitada, que não aceita homem cozinhando ou fazendo limpeza na sua casa, sempre existiu. Agora, por que que tá vindo à tona? Porque essas pessoas estão sendo contrariadas. Então, eu achei bárbaro esse assunto por isso, porque nunca se viu tanta gente vindo à tona e tu olhar para você e dizer, nossa, eu nunca imaginei que tu pensasse assim. A gente não está nessa época?
E é possível que disso tudo surja alguma coisa muito boa, que seja um amadurecimento.
Isso.
Porque não há amadurecimento com as coisas escondidas.
Uhum.
É realmente com as questões sendo debatidas, sendo reveladas, sendo escrutinadas, é que se chega a um processo mais evolutivo.
Tomar.
Deixa eu trazer os ouvintes para cá, para a conversa.
Lá.
A Lidiane, do Cidade Nova, ela faz uma consideração muito legal. Ela diz, bom dia, meninas, que tema show. Eu acho que conhecer o lado obscuro de alguém é feito quando se dá poder a essa pessoa. Mas se eu, ela diz, né, for no fundo do meu porão, do próprio porão dela, deu uma risadinha, não gosto de ser contrariada.
Não.
E tenho dificuldade de aceitar a opinião do outro. Se nós nos conhecermos a fundo, vamos ficar mais assustados. Mas é necessário para nos policiar e isso tem solução, terapia. Ela deu uma risadinha aqui também de novo. É a opinião da Lidiane Giordano, concordando com vocês aqui nesse assunto. Tem pessoas na live também acompanhando. Obrigado a todos. O Renato Reck, a Vânia Espiorin, que é jornalista de primeira qualidade.
Ô, Vânia, abraço! A Vânia, quando vê a gente na rua, ela faz isso mesmo. Agora, para ela também.
Querida. A Bibiana Ribeiro Mendes, também é jornalista. O Miguel Ângelo Pires, muito obrigada pela presença, companhia de vocês. Quem quiser entrar na live, facebook.com/RedeTuaRádio, tá valendo. Olha, deixa eu só passar informações importantes que vão chegando. Agora, no finalzinho da manhã, a gente deu informação que já tem um caso suspeito de coronavírus em Passo Fundo, né?
É.
Notícia aqui que veio da Rede Tua Rádio. Agora, a gente recebe informação também do coordenador de jornalismo, Daniel Rodrigues, que está de férias, mas óbvio, jornalista tá não tira...
Está ouvindo a gente sempre.
É, jornalismo não tira férias, né? Ele disse que foi comunicado agora, pelos canais particulares dele, de que dois casos de coronavírus também estão sendo investigados em Farroupilha. A Secretaria de Saúde já informou que a coleta do material, né, para confirmar ou não, vai ser realizada hoje e será encaminhado ao laboratório, e já medidas começam a ser tomadas tanto no município de Passo Fundo quanto no município vizinho aqui, Farroupilha, no sentido de fazer aquela vigilância, né, as posturas que devem ser adotadas de conduta pessoal. Já teve agora de manhã notícia também da primeira morte. A Itália confirmou a primeira morte por doença do coronavírus. Mudou totalmente a rotina, o hábito da população. O coronavírus é uma assunto do dia também, não tem jeito,
não.
Né?
Não vai ser jeito. De vários dias, infelizmente, porque agora é que nem o nosso convidado ontem, Rosio Marcelo, professor Marcelo Caon, começou bem o assunto do coronavírus, dizendo que a expectativa não era de como o vírus iria entrar no Brasil, era quando, né? Que era uma questão de tempo só. E pronto, chegou o tempo. Evandro Fontana, pelo amor de Deus, se cuide na Itália, ele e sua família que moram lá, né? É. Muitas pessoas têm seus familiares na Itália também, e a coisa está se espalhando, não está só... começou... Que lado da Itália que começou?
Eu não lembro qual foi a região.
Acho que é alguma coisa assim. Da Itália. Mas, enfim, a gente... Nossa, ainda mais Caxias, tem muitas pessoas que têm parentes na Itália e tudo... Confirmada a primeira morte, agora a gente começa aqui, né, do ladinho.
Os Estados Unidos tiveram também agora a primeira morte, primeiro caso de contaminação por coronavírus entre pessoas que moram na mesma região, não por ter contato com alguém que viajou para fora do país. Ou seja, realmente está virando uma pandemia e agora é uma questão de dias, a gente vai ter muitas notícias, né, no Brasil.
A gente vê a importância de ter um sistema de saúde como existe no Brasil. Né, que é o SUS, um sistema que tem informações compartilhadas, um sistema que historicamente vem sendo construído de maneira forte. Há muitas pessoas que dizem que o Brasil não terá condições de enfrentar o coronavírus. Li opinião de especialistas que colocam que o Brasil está numa condição melhor do que a China, no sentido de que lá não existe um sistema de saúde como existe aqui. E se vê a importância disso nesses momentos onde a saúde pública é colocada em risco. Eu confio muito nos profissionais de saúde, nossa, nos servidores públicos que trabalham com a questão da saúde. E eu acho que nós podemos enfrentar isso também com a ajuda da imprensa, fazendo o esclarecimento necessário. Essa é uma questão grave, assim como muitas outras questões graves de saúde que o Brasil enfrenta.
Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui antes do intervalo ainda. Uhum. Não tem como deixar de falar da questão da insegurança crescente, a violência em Caxias do Sul. O caso aqui em questão como gancho para esse tema é a menina, né, de 6 anos que foi baleada no pátio da escola Basílio Tachenko. Aliás, deixa só, já neste caso específico, tem alguns ouvintes se manifestando aqui, viu? A Auxília Bernardo do Diamantino pelo telefone, programa maravilhoso, beijos a todos. A Mara Rúbia também está com a gente, bom dia, ela pede uma música que está sintonizada acompanhando. E a Rosalina Lima, que é do bairro Esplanada, ela diz o seguinte: essa escola onde aconteceu o fato da menina baleada não é necessariamente no bairro Esplanada, foi noticiado assim, mas ela diz que no bairro Aeroporto, porque fica na divisa entre os dois bairros, mas a escola especificamente pertence ao Aeroporto. Faz aqui a correção a Rosalina Lima. A informação no geral saiu com o bairro Esplanada, por isso que a gente reverberou aqui. O fato é, nem é o bairro, né, Rosalina? Por mais que esteja pontuando corretamente, a questão é a bala perdida, 12 projeto, o fato, né? Gente, que absurdo. Como mandar o filho para a escola no dia seguinte, né? Quem mora naquela região, como um professor ir dar aula naquela escola depois de uma situação como essa? E a criminalidade que corre. Aliás, foi feita uma entrevista no programa Temática um pouquinho mais cedo aqui com o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, o Ernest Larrá dos Santos, e ele disse que agora vai ser ensinado nas escolas uma medida de um protocolo diferente. Quando ouvir um estampido, não importa mais ficar buscando de onde veio, o que é, e já recorrer a um abrigo. Coisa de Rio de Janeiro, coisa de escola, onde tem atiradores nos Estados Unidos, é assim, né? Quando você ouve, já tem todo um protocolo de segurança a ser cumprido, é o que vai ser passado nas palestras, nas orientações. É interessante, por um lado, é insuficiente, né?
A questão é que isso trabalha a consequência de toda uma série de causas que não são tratadas quando se fala de bala perdida. Começa pelo nome, né? Bala perdida. Bala perdida não tem autor, não tem culpado, não tem circunstância, é uma bala perdida. O Brasil, ele há bastante tempo, ele lidera o ranking, a ONU tem um ranking sobre balas perdidas e o Brasil teve ano, em 2016, por exemplo, ele liderou esse ranking na América Latina e nos outros anos permanece próximo da liderança. E é uma coisa, uma questão gravíssima, que precisa ser tratada talvez de outra forma. Não é uma bala perdida, é uma bala assassina. Neste caso da menina, ainda bem, foi na panturrilha, enfim, foi na perna, uma questão não tão grave de imediato, mas gravíssima do ponto de vista social. E aí, claro, trabalhar essa questão das pessoas se protegerem, como tu age no momento da crise, é importante. Mas o que tem por trás de tudo isso? A questão da liberação das armas, da venda de armas, do incentivo ao armamento, que nós sabemos que as armas que os cidadãos às vezes adquirem para se defender, na mão de quem elas vão parar? Tudo isso precisa ser tratado, e não só a questão da consequência.
A Damiana, só para colocar aqui, a Damiana, que é ouvinte, na hora da entrevista, ela disse que tem um filho que mora na região, que estuda na escola, mora na região e estuda na escola, e ela disse o seguinte, na opinião dela como moradora do lugar, um dos problemas é um parque que tem lá, segundo ela, o crime aconteceu com alguém que estava no parque, que deflagrou esses tiros contra alguém que estava próximo à escola, e que o parque é mal iluminado, é mal cuidado, não tem segurança. Então, quer dizer, começa já com a questão do parque, né?
Que é isso que a Rose falou, que a gente não consegue trabalhar ainda com a prevenção das coisas, né? O empoderamento hoje da população brasileira como um todo, achando que as pessoas têm o direito de sair armadas. Uma vez a gente ouvia briga em lugares públicos, como é o caso do parque aqui, eles saíam no soco, eles se jogavam pedra. Hoje não. Hoje a pessoa sai armada dentro de casa, dá um tiro no meio da cara e acabou a história. Hoje o Brasil está se resumindo a isso, porque fomos incentivados a que nós temos que matar bandidos, nós temos que nos defender e temos sim o direito de ter armas. Notícia que sai agora há pouco é que a polícia afirma que o tiro que atingiu a menina em escola foi disparado após briga entre dois homens nesta pracinha, que é mal iluminada, que é mal cuidada e que não tem monitoramento nenhum. Ou seja...
E que deve ser ponto de venda de drogas.
De droga,
e que
dúvida.
Tem a ver com crime organizado.
Com certeza. E aí os coitadinhos das crianças que estão próximas a esse parque, o tiro foi disparado no cara que estava em frente à escola.
E as outras questões envolvidas sobre bala perdida, que chamamos então de bala assassina... É um alerta, né? Nós, por exemplo, vemos muitas vezes notícias, que isso está acontecendo em Rio de Janeiro, São Paulo. Não, está aqui do nosso
já
lado.
Já chegou aqui na
e
nossa
E quem
realidade.
É a grande parte do público atingido por essas balas perdidas? São as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pessoas que moram em bairros, como foi colocado aqui, que não têm uma segurança devida, estão mais vulneráveis a essas situações. Isso tudo precisa ser tratado pela sociedade. Então, é um alerta muito grande para Caxias do Sul, isso que ocorreu. E eu fiquei muito tocada pela a menina se recuperando da situação. Ela estava preocupada que a bala tinha furado a calça dela. Quer dizer, quantas roupas essa menina deve ter, né? Ou essa importância que ela dá às coisas que ela tem, que por um lado é muito bonito, por um lado, outro lado, olha quem essa bala perdida atingiu. Uma criança que estava ali na escola, uma criança pequena, é muito tocante.
E o sonho dela é ser médica, né?
Muito grande mesmo.
A gente tem que pensar melhor, e essa questão de bairros também, de vulnerabilidade, cai por terra esse argumento de que há bairros mais vulneráveis. A gente tem visto, né, que a questão da segurança, ela precisa ser tratada de forma muito estratégica, em qualquer administração, precisa. É urgente isso, a gente não quer dizer que não está sendo, mas precisa mais, é isso, precisa mais.
E é sempre um anseio muito grande da população. A segurança, assim como
isso.
Outros temas de saúde, de emprego, a segurança está sempre nos primeiríssimos lugares.
E o que eu queria só dizer, né, nesse sentido, é que a gente já tem visto uma nova situação acontecendo, é que, por exemplo, quem faz transporte por aplicativo, vou usar aqui o nome Uber, mas podia ser qualquer outro, tem vários, né?
É que Uber caiu no palavreado.
No comum, né? Eles estão sendo assaltados quando são chamados em bairros, Rose, ditos nobres, onde normalmente teria menor incidência de violência ou não é conhecido, e lá estes criminosos vão para alguma outra corrida e fazem o assalto. Então, esses criminosos se deslocam de outras regiões de Caxias do Sul, já ficou recorrente, vão para esses lugares que são, entre aspas, mais nobres, né? Região Central, Panassol, Exposição, uhum, e assim por diante, usam o transporte dali para frente eles causam a situação que envolve ou assassinato, ou roubo, enfim, ou furto, e tudo isso não tem mais um bairro, é realmente uma situação generalizada, né?
Agora eu lembrei da tua frase, realmente a gente ri muito dessa coisa, mas quem diria que estaríamos vivendo a era Irã-Iraque, né? Porque é justamente isso. E aí a gente se depara com, a Rose citou agora o Rio de Janeiro, que é a cidade talvez mais famosa pelas ocasiões de balas perdidas. Eu tenho dois sobrinhos que são professores na rede estadual de ensino no Rio de Janeiro. Eles me falam coisas que eu digo, não acredito que vocês conseguem ainda conviver com isso. E pasmem, nós estamos já
nesse, e vai ter apagão de professor. Quem é que vai colocar a vida em, sim, risco para ir dar aula, gente?
Quando a gente vê as novelas, hoje a novela das nove, realmente, geralmente que retrata o cotidiano, geralmente do carioca, pegando como base, essa última novela também mostra esse impasse de alunos tendo que tomar posse da escola, alunos tendo que se esquivar e ficar preso no corredor para fugir de bala perdida, professores que têm que pegar violão para que as crianças não se desesperem e tentar interter essas crianças enquanto há o tiroteio lá fora. Essa é a realidade, infelizmente.
É a realidade mais triste do mundo.
Infelizmente.
Um ambiente que deveria ser educativo, que deveria ser de paz, de tranquilidade, para incentivar o conhecimento, ter que ficar se protegendo das questões de violência.
Escola deveria ser terra segura.
Sagrada. Isso aí, boa.
11h36.
Só para a gente ter que chamar o comercial, mas a gente aprende pela dor e não pelo amor. Tomara que agora essa praça que encobriu esse crime, enfim, ela tenha agora olhos voltados da segurança, né? Porque pelo menos um sinal foi dado. A segurança em Caxias do Sul já sabe, Brigada Militar, Guarda Municipal, Associação de Bairro ali tem que se organizar. Não podemos mais deixar, principalmente praças próximas à escola, olha no que deu. Podemos sim tomar alguma atitude. Presidente de bairro vai atrás, a função é essa. Então a gente não pode ficar parado. Não temos segurança só pelo Estado, pelo município, a gente vai ter que dar um jeito de se unir e fazer alguma coisa.
E que não aconteça mais.
E isso. Que não aconteça mais.
E a nossa solidariedade à família e à comunidade escolar,
isso,
não
é verdade.
11h37, a Terezinha do bairro Exposição pelo WhatsApp, ela fala aqui sobre o coronavírus ainda, ela diz, olha, foi só terminar o carnaval que agora vai começar a aparecer muitos casos de coronavírus. Um abraço da Terezinha do Exposição. A gente vai atualizar o intervalo bem rapidinho, na sequência a gente volta aqui com o programa Tá na Pauta. Você, prezado ouvinte, é extremamente bem-vindo aqui nas participações. De volta, esse é o programa Temática. Bom dia para você, e é o Temática Tá na Pauta, né? Isso mesmo, Tá na Pauta dentro aqui do Temática. Nós falamos em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha da Unimed, já com live novamente aqui ao vivo pelo facebook.com/RedeTuaRádio. Rosângela Magalhães, Beverly Rocha, Rose Brogliato, que é a convidada das quintas-feiras, para que a gente possa conversar, dialogar sobre temas que estão na pauta. Já falamos sobre o coronavírus, né, que vem se espalhando, primeiro caso em São Paulo, já temos um caso, na verdade não é confirmado, né, mas é uma suspeita em Passo Fundo, tem uma suspeita, são dois casos suspeitos em Farroupilha, já também, veja bem que começou já a proliferar o negócio, né. E falamos de outros temas também importantes aqui, sobre, por exemplo, quem você é de verdade, né? O que que te faz revelar quem você é de verdade e outras questões. Vamos falar um pouquinho de Caxias do Sul? Hoje está na pauta esse assunto que tem a ver com a questão da festa da uva, né? O novo pedido de impeachment que foi provocado pela questão aqui de um cargo em comissão, né? Um cargo, um CC8, que tem um salário da Fabiana Koch. E nem todo mundo lembra, mas ela também é a protagonista, lembra do caso, né? Da gêmea que viralizou pelo Brasil todo? Vamos resgatar esse assunto também?
Eu não estava em Caxias, eu fiquei sabendo pela mídia. Sabe quando eu fiquei sabendo?
Oi.
Quando elas foram no Jô, no programa do Jô. É. Aí eu fiquei sabendo.
É, as duas irmãs, lembram?
As gêmeas, que isso. Trocaram no desfile. Exatamente. E aí a mãe, sem querer, falou numa entrevista aqui em algum veículo de Caxias, digo, não acredito que a minha cidade virou isso.
É a segunda vez que a Fabiana Koch entra numa grande polêmica, né? Primeiro como rainha da festa e, claro, obviamente deve ter um carinho muito especial. E essa é a minha opinião, vou falar da minha opinião agora, sim, porque também não é um fato, é uma opinião, é um olhar sobre... acabou que pegou mal duas vezes, né? Porque teve essa coisa da confiança da rainha trocar de posto, a gente até entende o que aconteceu na época, mas gerou um certo desconforto com a comunidade, agora um segundo desconforto, porque um cargo que sempre foi voluntário ser remunerado, por mais que talvez há indicativos legais para que isso acontecesse, falando assim sobre o pegar bem ou não, não pegou bem, isso é fato, não pegou bem. E hoje é um dia de decidir, obviamente não vai gerar impeachment, possivelmente isso não vai gerar impeachment, mas também não dá para deixar passar em branco, né? É necessário que haja uma postura da administração, da gestão, do executivo, em tentar resolver isso de alguma maneira. Como vocês entendem essa situação?
Queria primeiro mandar um abraço para a Terezinha Pérez, que está nos ouvindo e elogiou aqui as jornalistas do programa.
Abraço a ela, da revista Requinte.
Exatamente.
Né?
E nessa questão, eu acredito que, independente de qual seja a pessoa, é a Fabiana Koch, poderia ser outra pessoa, existem regras e elas precisam ser cumpridas pela administração pública. Então, se houve um deslize, isso tem que ser resolvido. Não é a Fabiana a culpada disso, ela... acabou se envolvendo neste conflito, mas os superiores a ela, no caso, os gestores do município...
Se bem que ela podia ter recusado, Rosi.
Verificar. Mas digamos que não é dela que partiu a situação. Mas eu queria levantar um pouquinho sobre esse expediente de impeachment, como ele vem sendo trabalhado. E o impeachment, ele está, desde a primeira Constituição brasileira, desde o surgimento da República, existe esse mecanismo, seguindo os preceitos do que era nos Estados Unidos, começou na Inglaterra, né, essas legislações sobre impeachment, depois dos Estados Unidos, está na nossa primeira Constituição. Na Constituição de 88, está bem especificado o que pode levar a um impeachment. E eu lembro que quando aconteceu aquele impeachment do Collor, a gente mal sabia pronunciar essa palavra, que significa
algo
um impedimento.
Desconhecido, né?
A gente mal sabia pronunciar, a imprensa tinha que ficar explicando o que era. Havia uma série de dúvidas. E nesse período de lá para cá, houve uma certa banalização desse expediente. Nesse final de semana, eu estava viajando e peguei um jornal lá do Vale do Paranhana, acho que é assim que se diz ali, e falava do impeachment do prefeito. Sim. As notícias chegando por aqui, impeachment do prefeito de Três Coroas. Aí fui ver várias outras prefeituras no Rio Grande do Sul, onde há processos de impeachment.
Farroupilha, agora Três Coroas.
Acredito que seja um expediente democrático, mas eu queria levantar dois fatores, né? Por exemplo, nós estamos vendo hoje aqui em Caxias, então vai ter vai ser levantada essa questão de impeachment. Hoje é o... Que processo acontece hoje, Beverly, do impeachment?
Na verdade, tem um olhar na Câmara sobre essa questão, se procede ou não.
Isso,
em função...
se procede ou não.
Isso.
O momento que a Câmara vai avaliar se procede ou não.
É isso.
E aí nós precisamos pensar, quem são protagonistas dos processos de impeachment? É a comunidade, é a sociedade, é os movimentos sociais, é a Câmara de Vereadores, é alguém que quer aparecer. Quem são? Outra questão que precisa ser avaliada. O impeachment, ele é relacionado... Há uma improbidade administrativa, né? E em que casos realmente é isso que está balizando? Em que caso é a questão jurídica que está balizando? Em que caso é a questão de ter apoio ou não na Câmara, ter apoio ou não no Congresso, ter interesses envolvidos? É bem importante fazer esta avaliação do que ocorre, porque há uma banalização. Mais uma vez, eu também acho que é um processo de amadurecimento desta ferramenta, que é uma ferramenta democrática, mas que ela precisa ser utilizada com parcimônia, né, nos momentos onde realmente é necessário. Aí nós vemos casos onde é necessário, como aconteceu essa semana, um claro desrespeito da Constituição por parte do presidente da República atual, e esse expediente acaba não sendo levantado de forma mais forte devido ao apoio, né, no Congresso e na Câmara.
Agora, o que me chama a atenção, além da banalização hoje instituída no Brasil, é talvez achar as pessoas que contrataram, que sugeriram que a ex-rainha Fabiana Koch fosse remunerada, é um ato irresponsável, porque sabe que não pode ser remunerado. Por que que corre o risco? Eu acho isso de uma...
Desnecessário.
Eu acho irresponsável, porque aí o que que gera? Gerou simplesmente mais um pedido de impeachment. Então as pessoas dizem, gente, existe oposição em qualquer lado. Existe oposição da direita e da esquerda. As pessoas estão sendo monitoradas. Ainda bem, né, Rosi?
Ainda bem.
Porque senão as pessoas fariam o que quisessem nos seus cargos. Ou seja, não há brecha para isso, por que insistir, né? Por que correr o risco? Não dá mais para a gente viver com esse tipo de irresponsabilidade, simplesmente.
11h48, agradecer a entrada também aqui na live da Cecília Poza. Esse assunto é um assunto complexo, a gente não queria deixar passar em branco, as pessoas podem se manifestar também. O que fica claro aqui é o bom uso da ferramenta, né, do impeachment, e a questão da moralização da gestão pública, né? São duas palavras importantes que precisam ficar hoje aqui para cada um refletir e achar aquilo que lhe cabe, né, neste tempo que a gente está vivendo da política em Caxias do Sul. Vamos mudar de assunto, porque são 11h48. Eu só quero trazer aqui mais um recadinho. A Gabriela, do bairro de Lourdes, ela faz uma consideração aqui sobre a questão da insegurança em Caxias do Sul, que a gente falou um pouquinho mais cedo, pelo WhatsApp. Ela diz: bom dia. Lamentável o incidente da menina baleada. Será que seria muito difícil os responsáveis agirem? Que tal já iniciar a limpeza e iluminação dessa praça de onde saem os tiros? Uhum. Custa muito já sanar esse problema? Penso que não. Se fossem tomadas medidas pontuais, quantos fatos como esse poderiam ser evitados? Às vezes são pequenas ações que vão amenizando os acontecimentos. E a sequência, né, tomar as medidas socioeducativas evitando a criminalidade, é a opinião da Gabriela do bairro de Lourdes, que foi efetiva, né? Certeira.
É sensacional, porque segurança não é necessariamente polícia na rua. Segurança é iluminação pública, segurança são espaços públicos bem utilizados e cuidados. Segurança é um relacionamento comunitário, uma comunidade ativa, onde um ajuda a cuidar do outro e também das coisas dos outros. Acho que essa questão é bem importante, ela levantou perfeitamente a questão.
Gurias, a gente colocou aqui na pauta hoje também uma pesquisa que foi recentemente divulgada, né, que tem a ver com as questões que envolvem o comportamento, a felicidade, a longevidade, né? Essa pesquisa mostrou, né, que quanto mais as pessoas conversam com a mãe, mais tempo essa mãe vai viver. Até vou refazer aqui, porque o texto foi colocado assim para chocar mesmo o título, né? Mas é viver, quanto mais você conversar com seus pais idosos, sejam ele pai ou mãe, mais eles viverão. É nesse contexto, a pesquisa diz que a solidão é a assassina invisível do idoso, né, que ameaça a saúde, tanto quanto a obesidade ou o tabagismo. É um alerta feito pelos pesquisadores da Universidade da Califórnia, que descobriram algo que todo mundo já sabia, que solidão tem um papel importante no envelhecimento, e tem todos os dados da pesquisa aqui, a gente não precisa esmiuçar, porque é um fato, né? Porém, a vida não permite mais isso. Quem consegue visitar os pais com frequência, almoçar junto, manter a rotina de visitar no final de semana, de levar para passear. Tanto é que cada vez mais surgem aqui, entre aspas, as creches para idosos, que tem sido uma solução das famílias. Não porque elas querem. Nossa, eu quero depositar meu pai e minha mãe em algum lugar. Mas o mundo não está favorecendo que a gente conviva nem com criança, muito menos com pessoa idosa. E eles estão sozinhos, sofrendo. É lamentável isso. Não sei se vocês têm os pais vivos.
Não, a minha mãe já
bem
foi.
Vivos.
Os dois, Rosi?
A minha já foi.
Os dois, os teus?
Vivos, são quantos relativamente anos? Jovens, 74, 78 Olha. Anos, estão super bem. Um abraço para os meus pais. E realmente é muito importante a gente repensar a sociedade, porque em outros momentos históricos, onde a vida era mais comunitária ou em comunidades menores, as pessoas mais velhas tinham todo um relacionamento até de uma certa autoridade perante a comunidade. E hoje acontece o contrário, uma supervalorização da juventude, e as pessoas com mais experiência acabam ficando, né, relegadas a um papel de segundo plano ou um papel de solidão, de abandono. É uma questão gravíssima também. E eu me lembro que uma época, eu até procurei a referência hoje da manhã, mas não encontrei, de uma comunidade, acredito que no Tibete, a comunidade começou a questionar que queria avanços diferentes, desenvolvimento econômico diferente na sua comunidade. E aí os anciãos daquela comunidade foram levados para uma capital, para uma grande capital, ver como viviam os anciãos da capital. E aí eu vi umas imagens deles visitando hospitais, visitando casas de idosos. E essa questão do afastamento, da separação do idoso do seu núcleo familiar ou da sua comunidade. E aí fica a pergunta, né? Que ambientes nós temos hoje para as pessoas conviverem? Que espaços nós temos hoje para que essas pessoas tenham uma convivência com a comunidade, com outras pessoas da sua idade, ou mesmo dentro das famílias.
E por acima isso, de tudo, né, projeto, com dignidade.
É, o projeto Conviver, que é capitaneado pela Prefeitura, pela SMEL, né, olha a importância que tem. Ano passado, nós tivemos aqui uma questão de retirada de verbas. Realmente foi muito triste, porque eu entendo a questão de orçamento, mas a gente não consegue entender como não se tenha uma peça, né, que olha para essa parte da população tão importante.
O orçamento,
né,
é uma questão de opção também. É. Do que se quer construir, se é uma cidade mais humana, ou se são outros fatores que...
Com certeza.
Bem pontuado. Tem Vocês o SESC sabem, que faz isso também,
o
né?
O SESC, a própria universidade também.
É verdade.
Tem alguns projetos em Caxias maravilhosos, conheço. E conheço pessoas que frequentam.
Isso não isenta que vá visitar o papai e a mamãe,
claro,
né?
Claro. Eu quero agora mandar um abraço.
Mas eles acabam abarcando um número relativamente pequeno de pessoas. É. E muitas outras pessoas não têm essa oportunidade de participar. Há pessoas que não têm como se dirigir até
verdade.
Lá. Pessoas que não têm essa liberação de tempo. Que não têm, ou que acabam assumindo outros papéis familiares de cuidar de outras crianças.
Nós temos aqui o Lar São Francisco, né? Que trabalha... Aliás, um grande abraço a toda aquela equipe, né, de guerreiros que estão lá. É um espaço que está sempre na linha vermelha, economicamente falando, mas como eu já fui lá duas vezes, eu pensei que eu nunca tivesse coragem, que eu tenho essa coisa meio de... Eu tenho um impacto muito grande com o idoso. Nada me comove mais do que um idoso. Animal, criança, me comove mais. O idoso que chora na tua frente, para mim, eu não consigo lidar. E eu tinha essa coisa até conhecer o Lar São Francisco. Como eles são bem tratados lá. Só que essa é uma questão que é algo à parte. Não é toda cidade que tem essas condições. E principalmente o lar que vai, sabe, vende o almoço para pagar a janta, a gente sabe que é difícil. Ou seja, no momento em que o mundo se encaminha para a construção de comunidades, que a gente vê que o mundo está caminhando hoje para isso, justamente para espantar a solidão. Hoje, no primeiro mundo, tu vê bem comum bairros ou lugares na cidade que são só idosos que moram, um cuida do outro, tem lá uma enfermeira, uma assistente social e assim a vida segue. E eles são muito felizes. Nunca tive nada contra também, a minha mãe também era assim, a lar de idosos. Não vejo lar de idosos com esse preconceito que as pessoas veem, não tenho nenhum problema. Se um dia eu tiver que conviver, que bom que eu posso conviver, porque é a minha turma que vai estar ali. É a mesma coisa o projeto Conviver da Universidade, do SESC, é a convivência entre eles. E eles são muito felizes nisso. Minha mãe adorava participar das atividades e tudo, por isso que ela chegou aos 82 anos. Ou seja, mas... com o detalhe de que mesmo eu morando fora, meus outros irmãos também, a gente não deixava de conversar com ela. E isso é importante. Eu vinha duas, três vezes, tenho dois irmãos que moram aqui, mas os outros também. Então, assim, os filhos têm que assumir a responsabilidade. Tem um momento em que a mãe vai virar filha e o pai vai virar filho. E essa responsabilidade a gente tem que cobrar dentro da nossa família. É muito difícil ver o filho que renega uma mãe e um pai. Isso, para mim, não é nem questão de obrigação. É questão de cuidado. Pelo amor de Deus, eles nos cuidaram. Agora é a vez os filhos cuidarem, entendeu? Então, tem essa troca numa determinada fase da vida.
A Marli Menegotsuzek entrou na live, a Tita Maria. São 11h56. Hoje é dia de Mega Sena, gente. Hoje é dia de Mega Sena.
Eu acho que eu vou jogar.
E a gente sabe que é um valor aqui histórico, né? O concurso da Mega Sena pode pagar um prêmio de 200 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Vai acontecer em São Paulo, né? O prêmio é o terceiro maior da história em concursos regulares. Então, quer dizer, isso ressuscita o tema, o que a gente faz com o dinheiro da gente, né? Porque, claro, agora se eu ganhasse na Mega Sena, nem joguei, né? Mas se eu ganhasse, o que eu faria com essa bolada toda, né? O que eu faria? E é comum a gente ouvir as pessoas dizendo, eu pagaria contas e ajudaria pessoas, né? E saindo desse discurso tão corriqueiro do eu pagaria contas e eu ajudaria pessoas, o que a gente faz com o dinheirinho nosso que a gente ganha, que é tão suado? Talvez seja mais difícil ganhar um salário do que ganhar na Mega Sena? Pensa o quanto a gente trabalha para ganhar
pessoas,
um salário.
Essas pessoas que dizem ganhar na Mega Sena, para pagar a conta, realmente elas não têm noção do dinheiro, porque, gente, são 200 milhões as pessoas, é muito dinheiro, por isso que a gente não tem noção, né, Rose?
Eu ouvi um comentário outro dia que difere um pouco disso, que ele falou assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu iria pagar as contas. E com o resto? O resto eu iria negociar. Ele estava falando o resto das contas.
Negociar o resto das contas.
Não ter noção do dinheiro.
Boa, muito
eu,
boa.
Se tu pegar, Beverly, gravações minhas lá de 2012, 2013, porque às vezes a gente fazia essa brincadeira, principalmente na Mega Sena da Virada, eu lembro que um dia o Dani me perguntou, eu estava fazendo trânsito, o que eu ia fazer? Por isso que eu digo que é realmente algo que eu quero fazer. Eu jogo às vezes, mas quando eu jogo eu tenho esse intuito. E tem a ver com o assunto que a gente estava falando aqui sobre terceira idade. Se eu ganhasse esses 200 milhões, eu ia realizar um sonho da minha vida, que é montar uma fundação que atenda idosos e crianças, uma mescla, que eu ia construir a fundação para fazer isso.
Acho que tu pode construir a fundação. Comece já, eu te ajudo. Vamos lá.
Ai, mas
não precisamos da Mega Sena.
Será, Rose? Tá difícil a coisa.
É porque a gente
eu mal consigo pagar minhas contas, gente. Tá louco?
E a jornalista Dani Fagundes, nossa colega jornalista que está ouvindo também, elogiando os temas do programa de hoje.
Abraço, Dani.
Isto. Na verdade, se essa questão de dinheiro fácil, ela não existe, né, na vida da gente. O dinheiro é todo muito trabalhado, nossa, muito suado. E a relação com o dinheiro tem que ser para trazer coisas boas, trazer felicidade. E certamente muita gente com muito dinheiro não é feliz. E muita gente sem dinheiro consegue construir a sua felicidade cotidiana. Então, embora a gente jogue na Mega Sena às vezes, está um pouco fora assim, da expectativa, né? E também de saber o que fazer com esse valor. Certamente ajudar as pessoas, porque não precisamos de tanto, né?
De tanto, é verdade.
Podia ser um pouquinho, 10% estava bom.
E a fundação ia ser em Caxias do Sul, tá?
Você concorda, Rose, com essa máxima, então, de que não precisa da Mega Sena para fazer o melhor uso do dinheiro?
Nós temos um problema grande com a questão financeira. Não há uma educação financeira, não se aprende muito bem a lidar com isto. Eu, particularmente, tenho um problema com essa questão. E parece que sempre as contas são maiores do que aquilo que a gente ganha. Então, é necessário organização, é necessário planejamento. Eu demorei muito a aprender a planejar e me organizar na questão financeira. É bem importante. E não acreditar no dinheiro fácil. Quantos golpes a gente vê por aí? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro sem... um processo para que esse dinheiro entre, né?
Meu pai sempre dizia, o que vem fácil, vai fácil. É uma coisa que acho que a gente percebe todos os dias, né?
A Marli Menegoto, pela live no Facebook, diz bom dia, ótimo programa. A respeito do caso da ex-rainha da Festa da Uva, penso que há pessoas que devem começar a desconfiar que não existe mais privilégios para uma determinada elite. Democracia é isso, todos têm os mesmos direitos, corrobora. A Marli, a Dani realmente entrou aqui. Uhum. Gente, vamos ter que fechar o programa. Obrigada pela presença, Rose.
Ah.
Eu ia perguntar para a Rô, Rô, tu tem um problema com dinheiro? Eu já sabia a resposta. Ela dizia, sim, eu tenho um problema, eu não tenho dinheiro.
Eu não tenho dinheiro. É difícil pedir o que você faz com o teu dinheiro. Que dinheiro?
Cadê o dinheiro, né? Obrigada, Rô. Um abraço. Rose, obrigada,
até amanhã,
viu?
Até amanhã.
Até semana
foi
que
ótimo,
vem.
Gente. Obrigada.
Muito obrigada. A gente vai fechando o programa, então. A live ela fica armazenada na biblioteca de vídeos. Na sequência, vem o No Ponto, passando a notícia, sendo servida para você com a Rosângela Magalhães. Um forte abraço. Até amanhã.